Isuna no Minasan, Podokiasuto no Beto no Purugamo Yokosu. Bem-vindo, ouvinte do podcast Vaticatá, e essas são nossas boas-vindas em japonês, porque o Japão tá nas oitavas de final e a Alemanha pela segunda vez tá eliminada. E hoje o que não vai faltar nesse podcast é polêmica. Eu vou então apresentar aqui meus amigos Luiz Alberto, Lucas Gil e Juninho. Bem-vindos, pessoal. Quais são os seus destaques?
Salve, ouvintes do podcast Vaticatá, beleza? Marrocos classificada, primeira vez que uma seleção africana passa em primeiro em Copas do Mundo.
VAR em ação, polêmica se a bola saiu ou não, de qualquer forma a Alemanha é eliminada.
Japão ganha de virada de mais um gigante na Copa do Mundo e passa em primeiro no grupo da morte.
É isso, galera, hoje então foi um dos melhores dias de Copa do Mundo, o dia mais zebrástico, digamos assim, se é pra considerar isso zebra já, porque tá acontecendo pela segunda vez. Vamos começar aí pelos jogos do Grupo F, que teve a Bélgica também eliminada da Copa do Mundo, sim. A atual algoz da seleção brasileira caiu na primeira fase aí e o Marrocos passou em primeiro lugar do grupo com a Croácia em segundo lugar. Esses jogos que ocorreram aí ao meio-dia entre Marrocos e Canadá e Croácia e Bélgica tiveram resultados aí muito além do esperado. O Marrocos que ganhou o Canadá de 2-1 e a Croácia que conseguiu empatar o jogo com a Bélgica, eliminando assim os Diabos Vermelhos da Copa do Mundo. Mas falando sobre o Marrocos, é a primeira vez, não é, Luiz, que uma seleção africana passa em primeiro lugar em um grupo de Copa?
Sim, a primeira vez que isso acontece em Copas do Mundo e foi num grupo difícil, tá? Ele começou com a perspectiva de que daria Croácia e Bélgica, a lógica seria essa, mas acaba dando Marrocos em primeiro lugar, Croácia em segundo e a Bélgica fora. E eu falei aqui no episódio que a Bélgica perde para o Marrocos que a geração belga tinha acabado. A geração do De Bruyne, Courtois, Hazard, Lukaku já foi. Morreu e hoje se concretizou. Já foi, adeus Bélgica, que foi bem em 2014, ficou nas quartas. 2018 foi a terceiro lugar, inclusive tirou o Brasil. Esse é o legado. E informação, o treinador Roberto Martínez pede demissão depois dessa desclassificação. Foi a primeira decepção da Bélgica, que inclusive você viu primeiro aqui no podcast Vaticatá, a gente colocou a Bélgica como uma provável decepção.
Não, surpreendente aí a história que o Marrocos fez, né, de conseguir passar em primeiro, nunca uma seleção africana conseguiu esse feito, então fantástico. Canadá realmente fraco, então Marrocos mereceu, num grupo difícil, passar em primeiro lugar.
Não, eu não tive a oportunidade aí de ver esse jogo, tava acompanhando a outra partida, né, entre Croácia e Bélgica, mas vi aí que o Enesiri foi um dos autores aí do gol, sendo então o artilheiro da seleção marroquina com 2 gols. Enesiri esse que a gente salientou aqui no episódio sobre o Grupo F da Copa do Mundo, falando aí que era um jogador que podia surpreender pela seleção do Marrocos nessa Copa do Mundo. Como eu falei, né, a primeira vez aí que o Marrocos conquista uma primeira posição e é a primeira vez também que uma seleção africana conquista a primeira posição em um grupo de Copa do Mundo. O Marrocos está retornando aí para as oitavas de final desde a Copa de 1986 e vai enfrentar a seleção da Espanha. Então vamos ter um grande confronto aí nas oitavas de final.
Marrocos que foi merecido, viu? Jogou muita bola nessa primeira fase. O primeiro jogo foi 0-0 com a Croácia. Foi bem, todo mundo imaginava que seria aquela goleada dos croatas que foram finalistas da última Copa. Não aconteceu. Mostrou um sistema defensivo forte. Um ataque também que se movimenta bastante. Não conseguiu fazer o gol naquela ocasião. Mas no segundo jogo contra a Bélgica, mostrou muita qualidade. Foi para cima dos belgas. Fez 2. O Ziyech jogou muita bola naquele jogo. Assim como jogou no jogo de hoje, na partida que levou o Marrocos para as oitavas, ele fez um gol, deu um passe, jogando muita bola. Hoje, inclusive, saiu o gol que o Marrocos tomou, que foi o primeiro na primeira fase, e foi um gol contra, então o Marrocos ainda não tomou gols do adversário nesta Copa do Mundo.
É, falar um pouco mais sobre a Canadá também, que veio para a Copa como um time que não ia disputar nada, mas que mostrou que tem muita garra, que jogou bem até alguns jogos, mas que ficou pelo caminho, tentou até levar um pouco de perigo para o Marrocos, mas que aos 5 minutos o Ziyech fez um golaço por cima do goleiro ali, né, de cobertura, deu também um passe, como o Luiz acabou de citar aí, e que se mostrou um time interessante, digamos assim. Um time que sabe se defender, um time que sabe o que quer fazer dentro de campo. O Canadá também é um time que é arrumadinho, é um time que, mesmo com suas deficiências técnicas, ele consegue jogar, ele consegue levar perigo pro gol adversário. Tentou até dar um pouco de emoção no jogo, né? Fez o gol ali, quase faz um gol de empate com o Hutchinson de cabeça, a bola pegou em cima da linha, quase gol, mas que não foi páreo para a defesa de Marrocos, que jogou com muita garra. Inclusive, eu até queria falar aqui do gol do Canadá, que foi um gol contra do Aguerre, o zagueiro que eu venho destacando aqui, que é um excelente zagueiro. Foi infeliz ali, deu um pouco de azar, mas que pelo menos entrou para a história, né? Foi o 100º gol da Copa e infelizmente foi contra, mas que entra na estatística.
E o segundo jogo desse grupo foi entre Croácia e Bélgica, um jogo aí que deveria ser eletrizante, mas na verdade escancarou a atual situação dos Diabos Vermelhos. A partida terminou aí em 0-0, os belgas estão eliminados e demonstraram em campo uma falta de entrosamento e uma falta de habilidade. Lukaku entrou, De Bruyne tentou ainda fazer algumas jogadas, mas o time belga não conseguiu abrir o placar. E assim a Croácia passou aí com o empate em segundo lugar. Vai enfrentar a seleção do Japão nas oitavas de final.
Lamentável é o nível, né, do futebol apresentado pela Bélgica. Para mim, a segunda maior decepção dessa Copa do Mundo foi essa Bélgica aí. É, pontaria zero, ataque horrível. Lukaku hoje, Deus me livre. Hoje ele parecia que tinha uma bigorna no pé amarrado, de tão pesado que tava o garoto pra jogar bola.
Só hoje?
Não, hoje foi surreal, porque a gente não tá acostumado a ver aquilo ali, não. Os gols que ele perdeu, o glorioso Deivinho, ex-Palmeiras, hoje no Cuiabá, faria pelo menos 3. Então, assim, olha a diferença que eu tô falando de um jogador pra outro, né? De um tá consagrado e tal, aquela coisa. Pelo amor de Deus, horrível hoje essa Bélgica.
Foram mais de 270 minutos de Bélgica nesta Copa do Mundo e não mostraram basicamente nada. Fizeram apenas um único gol, que foi do Batshuayi, e um gol que meio que foi achado contra o Canadá. E hoje só provou que essa geração está mesmo acabada. Não tem mais o que produzir. A gente já falou anteriormente que o treinador pediu demissão, inclusive, vai começar um novo ciclo e tem que começar. Na verdade, a informação de que ele pede demissão já era uma previsão mesmo de que isso iria acontecer. Eu acho que a Bélgica veio para a Copa até sem autoestima. A gente já comentou em outros episódios que teve toda uma polêmica envolvendo o que De Bruyne falou, que o time era envelhecido, e depois o Vertonghen disse que a culpa era do ataque, que o ataque sim estava envelhecido. Então toda essa polêmica aí, aliada ao fato de que o time não produzia há um bom tempo, esse ano acho que a Bélgica não jogou bem, nem a própria Nations League, isso tudo contribuiu para esse fracasso, decepção belga na Copa do Catar.
É, só complementando um pouco o que o Lucas Gil falou sobre a Bélgica nessa Copa, até que hoje eles não jogaram mal, vieram com a escalação um pouco mexida aí, com o Trossard no ataque, o Mertens de falso 9, o Carrasco. O treinador tentou trazer um pouco mais de agressividade e ter um lado mais ofensivo para a Bélgica, mas que infelizmente, ou felizmente até para quem torce contra, não conseguiram. E fica aquela máxima mesmo, né, de que a geração belga, a grande geração belga, o único feito foi ter eliminado o Brasil nas quartas de uma Copa do Mundo.
Quero só registrar uma coisa aqui que eu vi no jogo, foi apontado até na transmissão, para você ver esse nível aí da Bélgica. O Mertens teve um lance, o jogo tava duro, aquela coisa, 0-0, um gol belga classificaria, né? E o Mertens, numa disputa de bola, na hora de dar uma travada, tirou o pé, tá com medo, não joga, irmão. Isso me lembrou aquela tirada do pé de Beckham, lembra que saiu o gol do Brasil 1-0 em cima da Inglaterra? Ele pipocou, tirou o pé no lance de lateral. Então o Mertens fez a mesma coisa, tirou o pezinho pra não se machucar, e aí Pelo amor de Deus, vergonhoso.
E eu queria aqui deixar registrado também, né? Eu espero que junto com essa geração belga morra esse esquema tático chamado 3-4-3. Porque eu acho que boa parte do demérito aí, digamos assim, da eliminação da seleção belga vem dessa montagem de esquema tático que, pelo amor de Deus, gente, é terrível. O time fica lento, as alas não funcionam, o time não consegue atacar, só sabe defender. Agora imagine vocês, uma Bélgica que veio em 2018 famosa pelo seu grande esquema tático aí, que na época jogava o início da Copa ali com 4-2-3-1, ultra atacante, chega numa Copa de 2022 sem velocidade, sabendo só defender. Então eu espero aí que junto com essa Bélgica morra também essa história de seleção grande usar 3-4-3 aí como esquema tático. E esse jogo também, né, queria citar mais algumas coisas aí, o Lucas já falou rapidamente sobre o Mertens, mas vamos lembrar, né, falei no último episódio aqui da Bélgica que as pessoas estavam sendo escaladas nesse time muito mais por mérito antigo do que por habilidade atual. E é o caso talvez do Mertens, que tá lá no Galatasaray da Turquia, não vem numa boa temporada e foi escolhido como o ponta de lança, digamos assim, para salvar a Bélgica da eliminação. Deu no que deu, não jogou nada, entrou Lukaku, que teve diversas chances aí, mas por uma infelicidade do destino, ele meteu até uma bola na trave, não conseguiu fazer com que a Bélgica passasse. E falando então sobre a Croácia, eu queria só fazer um destaque sobre o Divardiol. Para mim, melhor em campo, um zagueiro aí, aquele mascarado, mascarado pela máscara, não porque ele não toca a bola, jogou muito. E aí, boa parte também do mérito da seleção croata de não ter tomado gol foi por causa ali do Divardiol.
Sim, jogou muita bola. Para mim, um dos melhores da Copa. Um dos melhores zagueiros da Copa, na verdade. Jogador jovem, tem 20 anos. Do Leipzig, da Alemanha. E sim, a Croácia parece que tentou até facilitar a vida dos belgas. Que, como eu disse, só tinha feito um gol na competição. A Bélgica que... A Croácia que recuou bastante. Tentava uns contra-ataques com o Kramaric, com o próprio Mudrić, que é um polivalente, tá o campo inteiro correndo, e não conseguia. O Perisic também se esforçava muito naquela ponta esquerda ali, mas parecia que a Croácia estava contente com aquele empate, sabia que estava se classificando. Não sei se para ela faria muito sentido brigar pela primeira colocação naquele cenário, naquele momento, né? Porque ficando em primeiro e segundo pegaria, em tese, ou a Alemanha ou a Espanha, então não mudaria muita coisa para eles. Claro que agora a gente já sabe que mudaria sim. Então, assim, chega o segundo tempo, é aí que eles recuam mais ainda, já sabendo que o Marrocos estava ganhando, estava ficando primeiro. Não mudaria muita coisa, como eu disse. A Croácia que colocou o Petkovic no ataque e tentou segurar a bola, tentou fazer, passou dos 40 minutos, tentou fazer aquele pivôzinho ali, mas meio que para os croatas já estava de bom tamanho se classificar.
É o Petkovic do Flamengo?
Não, não. É um homônimo que joga muito menos do que aquele Pet lá.
É, se de um lado entrou o Petkovic, do outro entrou o Doku. A Bélgica aqui tentou um gol cagado com o Doku, mas que não conseguiu. Acabou ficando no 0-0 aí, um resultado que acabou eliminando a Bélgica precocemente. Mas que já tava dando pinta que não ia passar mesmo de fase com vários problemas extra-campo aí, com o De Bruyne, o Vertonghen, como o Luiz citou. E exaltar um pouco aqui a equipe da Croácia, que começou um pouco mexida na Copa, que empatou 0-0 com o Marrocos, mas que no final das contas foi um bom resultado, porque o time do Marrocos aparentemente é muito bom, muito competente, passou em primeiro do grupo, e a Croácia que passa em segundo vai enfrentar o Japão.
Bom pra gente! Eu acho que os búzios alinharam aí as estrelas, o cosmo, para que o Brasil tivesse um caminho um pouco mais calmo, embora estejamos numa Copa de Zebras, né? Mas eu gostei de ver que a gente pega agora um Uruguai, provavelmente, ou quem sabe Gana, e depois tem a chance de pegar um Japão ou uma Croácia nas quartas. Melhor do que a Espanha.
E a Croácia que se cuide, viu? Porque vai pegar o Japão aí, que como a gente já viu, já ganhou duas grandes seleções europeias. E pelo visto, eles têm que lutar muito aí pra não virar sushi também. Se pela manhã o torcedor brasileiro já tava começando a ficar feliz com a derrota dos algozes brasileiros, pela tarde, ninguém sabia o que nos esperava. Começando então pelo primeiro jogo das 16h, Japão e Espanha. Mais uma vez, os samurais japoneses vencem uma seleção europeia de virada. Parece que é um time que precisa tomar um gol para acordar, tipo aquele seu Monza 97 que precisa ficar 11 minutos ligados na garagem esquentando o motor. Assim é o Japão, ele só reage depois que toma um gol.
Não fale Monza não, porque Monza é da concorrência americana. Você pode falar de algum Mitsubishi, um Toyota, né? Porque tem que fazer a referência japonesa. O engraçado é que eles fazem gols um atrás do outro. Hoje, 3 minutos para fazer 2 gols. Absurdo a forma que eles conseguiram essa virada.
É o Japão que se mostrou uma equipe muito resiliente, uma equipe que soube marcar muito bem a Espanha, apesar de ter tomado um gol cedo para o Morata, aos 11 minutos, mas que sempre ficou ali no jogo, sempre estava vivo no jogo, até porque a Espanha permitia isso. A Espanha com muitos toques laterais, com pouca agressividade, tentando quebrar as linhas para fazer mais gols, muito precavido, ou então meio que desmerecendo o adversário, não sei, foi um jogo estranho da Espanha, que tomou uma virada. Inclusive, o Lucas Gil citou aqui no início do podcast sobre o lance polêmico. Eu não acho que foi polêmico, eu acho que estava dentro ali a bola. Hoje em dia, a tecnologia permite ter essa decisão 100% confirmada, digamos assim. Então, não vejo problema nenhum. Foi um gol do Tanaka, inclusive, que entrou bem para fazer o gol ali na área. E fica aquela dúvida... Será que a Espanha já mostrou o futebol todo na Copa do Mundo? Começou muito bem, dando 7-0. Pegou a Alemanha, tomou um empate depois do gol da Alemanha, sentiu um pouco psicologicamente. Hoje contra o Japão, a mesma coisa, tomou uma virada e não conseguia fazer nada no jogo. Ou então, eu não sei, não sou de acreditar em teoria da conspiração, mas estava estranho. A Espanha que parou de atacar, ficou tocando muito pro lado depois do empate da Alemanha e... consequentemente da virada lá. Não sei se eles queriam cair na chave do Brasil, não. E esse pode ter sido o resultado da partida, né? Terminar em 2-1 o Japão, com a Espanha agora pegando o Marrocos.
É, a Espanha tem um time jovem, começa com aquela intensidade, com aquela força, com aquele ímpeto, mas parece que no segundo tempo o gás vai acabando, até mesmo dos jogadores jovens, como o Gavi, que foi substituído, a gente falou sobre ele já em outros episódios, o próprio Pedri, fica apagado, basicamente caiu para a esquerda ali, ficou tentando fazer jogadas de velocidade com o Jordi Alba, que também entrou no segundo tempo. A Espanha, que começou com um time relativamente misto, substituiu 4 atletas, então ficou fora o Carvajal, o Ferran Torres, o atacante Asensio também, que ele está jogando de atacante, é meio campo no Real Madrid, mas está jogando de atacante, e isso talvez não tenha influenciado, porque o primeiro tempo foi 1-0 Espanha, no gol que o Juninho comentou. Não vi falha da defesa japonesa, foi muito mais mérito dos espanhóis. Só que no segundo tempo, o Japão entrou para ganhar o jogo. Entrou para virar a partida, entrou com outra mentalidade. O treinador japonês fez as substituições que deveria fazer. Colocou o Doan, que empatou a partida. E parece que quando o Japão faz um gol no adversário, ele hipnotiza completamente a defesa. Que logo depois, o que? 1 minuto e meio depois, sai o segundo gol. Para mim, a bola não saiu. Como o Juninho citou, de novo, vou concordar com ele. Temos a tecnologia. Ninguém tá falando sobre VAR, sobre polêmica. A gente abre aqui os jornais espanhóis, Marca, Mundo Deportivo. Os jornais alemães também não estão repercutindo essa suposta polêmica. E acredito que foi muito mais mérito dos japoneses. Certamente... vai ser um jogo duro nas oitavas de finais. Vou torcer, inclusive, pro Japão. E vou deixar aqui o meu... Eu avisei. Quem escutou ontem o podcast, viu o meu palpite para esse jogo. Coloquei 2-0 Japão. E no final eu ainda reiterei. Falei, olha, cuidado aí, vocês não estão apostando em zebra. Esse Japão é duro. Dito e feito. 2-1 Japão.
E para lembrar aí, quem está acompanhando o nosso podcast desde o começo, eu apresentei o Japão logo no começo, falando das fases de grupos, e eu falei, cuidado que o Japão vai brigar por uma vaga. E em outro episódio também, quando a gente falava de possíveis zebras, antes de começar a Copa, eu falei, se eu consigo ver uma zebra, pode ser no grupo do Japão. E tá lá, a zebra tá aí.
É isso, né? E o Doan, que tá fazendo mais um gol aí pela equipe do Japão, é o segundo gol dele. Ele que marcou contra a Alemanha para abrir o placar do Japão. Então parece que a história se repetiu. Mais uma virada e mais uma virada com o primeiro gol de Doan. Mas nesse jogo também o que não falta é a teoria da conspiração, né? Como o próprio Juninho já falou aqui. E a gente pode citar várias, como o próprio fato da Espanha tentar fugir do Brasil no chaveamento e ir para o outro lado, ou eles preferirem disputar aí contra o Marrocos e não com a seleção da Croácia, que são os atuais vice-campeões do mundo. E outra coisa também, né, deixar registrado aqui que além disso que o Luiz falou ontem, o Lucas Gil também colocou, o Japão sempre foi algo que a gente discutiu aqui nesse podcast, inclusive no episódio aí pré-Copa, a gente falou que era o Japão que poderia estar ali comendo pelas beiradas, para pegar a vaga de quem tropeçasse. Pelo visto, a Espanha e a Alemanha tropeçou e o Japão está lá em primeiro lugar do grupo.
Informação! O jornal Marca da Espanha repercute isso, viu? Será que tiraram pé? Será que eles sabiam que estavam ficando, digamos, do outro lado do chaveamento das oitavas de finais? Pois é, ninguém sabe ao certo se os espanhóis tiraram pé, mas se eles passarem do Marrocos, vão enfrentar muito provavelmente Portugal. E é um timaço também, né? Então, não tem pra onde correr. Se correr, o bicho pega, e se ficar, o bicho come. Tem também, desse lado do chaveamento, a França, né? Que poderia ser uma provável semifinal, é a atual campeã do mundo, né? Então, não tem muito que entrar em conspiração, não. Acho que Luiz Henrique não faria isso.
Eu já tô crente, inclusive, que houve sim uma cadência maior ali pelo jogo, digamos assim. Foi uma coisa um pouco mais estranha, porque a gente tá acostumado a ver a Espanha atacando. E a verdade é que quem assistiu esse jogo percebeu que nos últimos 20 minutos de jogo ali, a Espanha praticamente nem chutou a gol, nem tentou a jogada. Ficou tocando pro lado, pro outro, tocava na zaga. Aí cruzava uma bola na área, que não é característico dessa Espanha. O Japão tirava, os jogadores da Espanha iam andando para cobrar lateral. Nem tinha aquela pressa de tentar ganhar o jogo ou empatar para meio que garantir, né, no contato com o jogo da Alemanha lá. E para mim ficou claro que a Espanha sabia sim do que estava acontecendo. A Espanha prefere sim pegar nas oitavas no Marrocos e depois um Portugal, porque todo mundo sabe que enfrentar o Brasil vai ser muito difícil nessa Copa, porque é uma seleção muito forte. E pra mim, houve sim um calma aí, né? Aquele calma aí, segura o jogo que a gente tá passando. Estamos ficando na chave mais tranquila pra gente. E vamos aí, vamos seguir o jogo, vamos seguir a Copa acreditando.
Concordo com o Juninho e rapidinho. Quem cometeu o erro aí foi a Alemanha. Porque quando a Alemanha tomou o segundo da Costa Rica, a Espanha tava ficando fora. A Alemanha foi lá, fez 3 gols bem rápido. Era pra esperar. Deixa a Espanha fazer. Quando a Espanha empatar, a gente corre. Eles foram meter logo 3 gols em 7 minutos, pronto. Aí a Espanha fez, então deixa quieto, bora tocar de lado. Tanto que tinha lance, faltando 12 minutos pra acabar. Enfiava a bola na esquerda, o cara dava passe de letra, calcanhar. Ou seja, errou. A Costa Rica, o time que tomou 7-0 na abertura, teve ainda a chance em algum momento de se classificar. Foi algo bizarro.
Se a Espanha segurou, se o Japão jogou demais, a moral da história é que a Alemanha está fora das oitavas de final pela segunda vez seguida. Caiu aí na primeira fase em 2018 e caiu de novo em 2022. E antes de começar a falar sobre o jogo aqui da Alemanha e Costa Rica, como o Lucas Gil já até anteviu aí, eu queria dar uma reflexão aqui para vocês. A Alemanha deu 7-1 no Brasil em 2014 e ficou em 2 primeiras fases nas Copas seguintes. Eu acho que alguém fez um trabalho muito bem feito aí aqui no Brasil contra essa Alemanha, que eu acho que eles iam ter preferido não ganhar do Brasil como ganharam. O que é que vocês acham?
Oxe, fizeram um despacho aí, meu filho. Foi 7-1, serão 7 Copas... eliminados na fase de grupo.
Se por um lado os espanhóis estão agradecendo os alemães, graças à Alemanha, por outro, os alemães estão putos, viu? Você vai ver aqui os jornais esportivos repercutindo e é só embaraçoso, desastre selado, vergonha. é a segunda vez que a Alemanha fica de fora, seguida, né? Segunda vez seguida que fica de fora da primeira fase. Uma Alemanha que não jogou tão mal assim essa Copa, não parece. Não foi igual 2018, por exemplo. Foi bem até certo ponto contra o Japão, depois tomou a virada, não conseguiu fazer o gol de empate e nem a remontada, né? Segundo jogo, o segundo tempo foi muito melhor que a Espanha e hoje considero que foi um jogo bom da Alemanha, fez 4 gols, só que perde muito gol, o que fica de legado aí e aprendizado é treinar a finalização. O Musiala é um grande jogador, um atleta jovem, atleta do Bayern Munique, 19 anos, mas perde muito gol. O Thomas Müller, lembra dele que a gente falou nos episódios semanais? Podia bater o recorde ou encostar o recorde de artilheiros da Copa. Não fez nenhum gol. Então, ele fez 5 em 2010, 5 em 2014, 2018, zerado, 2022, zerado. Fora da Copa, não deve jogar mais pela idade. Então, não vai ser dessa vez que ele vai se aproximar ou até empatar com o Ronaldo.
É, o Luiz citou aí o desastre que estão comentando lá com a Alemanha fora das oitavas da Copa. Também é interessante porque se você analisar por um outro lado, o lado do Japão, pode ver que toda Copa tem uma seleção que ninguém acredita, que começa a ganhar de grandes times, que elimina grandes times, que vai longe. E esse é o legado do Japão nessa Copa. A Alemanha, eu diria que deu azar de cair logo no grupo de um time que está, digamos assim, com a magia da Copa do Mundo, né? Que tá jogando muito bem. E como o Luiz citou, eu concordo, a Alemanha não jogou mal essa Copa, não. Eu acredito que foi mais vacilo, digamos assim. Os alemães que são conhecidos por serem muito frios, né? Muito técnicos ali e não deixar escapar o jogo. Foi o jogo contra o Japão, que acabou eliminando a Alemanha mesmo, né? Não tem jeito. Inclusive, se tivesse ganho esse jogo, quem tava fora hoje era a Espanha. Porque o Japão vinha para eliminar a Espanha hoje aí, com um resultado desse surpreendente. Mas que, infelizmente, para mim, felizmente, a Alemanha tá fora e eu concordo com o Lucas Gil. Tomara que fique mais 5 Copas sem passar da fase de grupos.
Sabe quem é que deve estar chorando a beça hoje? Rüdiger, aquele que estava trotando no primeiro jogo, como a gente falou na frigideira daquele dia. Hoje ele tá trotando de volta aí a Berlim. No caso dele, tá trotando de volta para Madrid, né? Pro seu time. E eu queria falar aí que esse jogo da Alemanha contra a Costa Rica, na verdade, não representou, de fato, o que deveria ser em quantidade de gols, apesar da seleção alemã não ter criado muitas oportunidades no primeiro tempo. Abriu o placar ali aos 10 minutos com um gol de cabeça de Gnabry, mas depois o time não conseguiu entrar na defesa da Costa Rica, o que mudou completamente no segundo tempo, né? Primeiro que a gente teve o gol da Costa Rica, que ninguém estava esperando. Segundo que a gente teve a virada da Costa Rica, que foi a coisa mais absurda e esplêndida e espetacular que a gente teve nesse dia. E ver a Alemanha e a Espanha por alguns minutos fora da Copa do Mundo. Mas aí a Alemanha parece que acordou, né? Kai Havertz entrou para mudar a história do jogo e fez aqueles gols lá. Quase fez, inclusive, um hat-trick contra a Costa Rica. Mas eu falo que hoje a Alemanha lutou não somente contra a Costa Rica, mas também contra a trave. A quantidade de bolas na trave, no travessão hoje, foram absurdas. Inclusive o próprio Musiala, esse que eu já falei mal aqui nesse podcast, é claro, é um grande jogador, mas eu acho que ele tem que levar para terapia aí o problema que ele tem em fazer gol na seleção. Porque ele ensaboa, e quando chuta, chuta mal, ou se não, quando chuta, acha a trave. E vai sair da Copa do Mundo aí para casa sem golzinho.
Rapaz,
na conta.
Dessa Alemanha aí, o grande desastre para mim é o treinador. Não gosto dele. Já falei em outros episódios que ele conseguiu acabar com o time do Bayern de Munique. E aí acabou também com essa seleção.
A Costa Rica que entrou como franco atirador, tomou um amasso no primeiro tempo, só deu a Alemanha. Embora no último lance do primeiro tempo o Campbell tenha puxado um contra-ataque. Tava 4 contra 2, ele não conseguiu concluir a jogada. Pra mim, podia ter sido um empate já ali. E começa o segundo tempo, a Alemanha meio que... Vamos lá, vai sair os gols o tempo inteiro, vai ser o 7-1 no Brasil. E não foi. Eles tomaram um gol do Terreda, de cabeça, pra mim, uma falha do Manuel Neuer. Depois, gol contra de Neuer, 12 minutos depois. E aí você pensa, pô, Neuer falhando? Até o Neuer falha. O Neuer que bateu o recorde de goleiro com mais jogos disputados em Copa do Mundo. São 19, ele passou o nosso Taffarel. E logo hoje, ele sai de uma forma desastrosa, como diz o jornal alemão, cai de novo na primeira fase, com duas falhas dele e um gol contra, né? Uma das falhas foi um gol contra. Bizarro.
Não foi dessa vez da Costa Rica, que por um momento estava classificada aí. Então, aproveitar aqui para mandar um abraço para os nossos ouvintes desse país tão bonito. Chegando então agora à parte final do nosso episódio, vamos para os quadros do melhor do dia e gol da rodada. Eu vou abrir aqui falando sobre um atleta, para ele não ir chorando para casa, eu vou dar um prêmiozinho para ele, que é Kai Havertz. Ele entrou aí no jogo da Alemanha, meteu 2 gols, para mim ele é o melhor do dia, e aquele segundo gol dele ali, um gol onde ele estava bem posicionado, vai ser o gol da rodada.
Bom, melhor jogador, eu vou dar o meu prêmio de melhor jogador para um cara que merece o destaque hoje sim, que é um dos zagueiros do Japão, que é o Yoshida. Ele foi um verdadeiro monstro lá atrás hoje. Se mostrou o capitão do barco, né? Ele foi o cara que fez o time acreditar quando tomou o gol, de agitar. Foi guerreiro. Então, o melhor jogador hoje, pra mim, o Yoshida. E o gol mais bonito, eu vou ficar também com esse segundo gol do Havertz, porque... Não achei hoje um dia de gols plásticos, mas do que se viu hoje, achei o gol mais bonito também.
É, eu vou dar o gol do dia pro Ziyech, que foi pra mim um golaço de fora da área ali, por cima do goleiro. E o jogador... Não vou dar pra o jogador do dia, vou dar pra o treinador do dia. Eu que gosto de queimar treinadores aqui. O treinador do Japão, Hajime Muriasu, que... conseguiu classificar o Japão em primeiro no Grupo da Morte, destronando Espanha e Alemanha.
Para mim, o gol mais bonito. Vou concordar de novo com o Juninho. Hoje eu só fiz concordar com ele.
Acerta e acerta.
Ziyech, golaço. Acerta e acerta. Golaço. Tô reassistindo agora, inclusive. E a torcida marroquina aqui atrás balança no estádio do Catar. Tá linda essa festa do Marrocos, dos times africanos. Lá no Catar. E o jogador do dia, gostei muito do Gvardiol, zagueiro croata, a gente falou sobre ele aqui, zagueiro jovem do Leipzig, mas eu vou preferir ficar com o Ziyech, que decidiu a classificação para os marroquinos, assim como eu falei ontem, o critério é esse, tem que ser decisivo mesmo para classificar. Ele fez gol e deu passe.
Chegou a hora de fritar, ligando a nossa frigideira para fazer a fritura do dia, e eu vou colocar hoje ele, o responsável aí por 2 gols da Costa Rica, Manuel Neuer. Parabéns, Neuer. Tá passando aqui na nossa frigideira pelas falhas de hoje.
Cara, hoje eu vou fritar com tanto gosto que eu vou fazer um pastel. Vou fritar dos dois lados. E eu não posso escolher outro senão o Lukaku. O Neuer cometeu as falhas dele, mas o time conseguiu vencer. Mas Lukaku... Era só um gol, filho, e tu tava classificando o teu país. Tu hoje ficou putinho, quebrou a cabine lá com o murro, errou gol que um juvenil faz. Então, pelo amor de Deus, filho, pode fritar que hoje você foi péssimo.
Eu vou fritar 2 atletas hoje. Primeiro, Neuer. Tá de brincadeira, acabou com minha betezinha. Falhou 2 vezes o Neuer. E o outro jogador é o Lukaku, como o Lucas Gil citou aí. Tá de brincadeira, hein, Lukaku? Perdeu um gol sem goleiro.
Eu vou fritar esse cara aqui junto com o Weißwurst. Alguém sabe o que é?
Não.
É a salsicha alemã. Pois é, Neuer. Queime. Frite. Frite aí. Deu 7-1 no Brasil. E agora estão passando vergonha em 2 Copas seguidas.
Pois é, hoje foi o dia de matar 2 coelhos com um tiro só. Acho que o torcedor brasileiro tá no céu, vendo Bélgica e Alemanha sendo eliminadas. E pelos jogos de amanhã, nós teremos então o fechamento aí dos grupos do Brasil e Portugal, né? O grupo G e o grupo H. Então, os confrontos serão entre Brasil e Camarões, Suíça e Sérvia, Portugal e Coreia do Sul, e fechando, Uruguai e Gana. E aí, quem ganha? Eu vou de Brasil, Sérvia, Portugal e Gana. E vocês?
Portugal vence aí 1-0. Gana perde 1-0 para o Uruguai. Sérvia ganha a Suíça e o Brasil faz pelo menos 3 nesse Camarões aí.
Eu vou de 1-1 Coreia do Sul e Portugal, Gana 2, Uruguai 1, Sérvia 1, Suíça 0, Brasil 2, Camarões 0.
É, eu não tô apostando nas zebras, mas amanhã eu vou apostar. Coreia do Sul vai ganhar de Portugal, 2-1. Gana vai dar 1-0 no Uruguai. O Uruguai vai sair da Copa sem fazer gol. Sérvia e Suíça, eu vou de Sérvia, 1-0 Sérvia também. E Camarões e Brasil, 3-0 Brasil.
Pois é, pessoal, chegamos então ao final do nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui, peço para você curtir as nossas redes sociais, curtir aqui no stream também e lá no nosso Instagram, que é o Vai Ter Mudo Catar, com quê? E lá a gente está colocando informações aí sobre a seleção brasileira, sobre os jogos do dia e também a nossa bet. Então, se você curtiu, dá uma olhadinha lá. E como a nossa mensagem inicial desse episódio foi em japonês, o final também será. Então, eu desejo para todos vocês matar a chita, né? Tchau, tchau!